Bom dia, vereador. O pessoal que vive aí semana passada do autismo, né? Vocês vão se manifestar ou querem só assistir? Ei, papá. Não, só precisa ver a ordem, né? Qual é o projeto? 81 e 82. Então nós teríamos 118, 119, 120. Nós vamos pular esses três inicialmente e vamos direto ao 81 e ao 82. Sérgio Klimprop, Jones Barbosa da Silva, PL 081-03-2019, institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Lajeado e da outras providências. Mensagem justificativa. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição da carteira de identificação do autismo do autista no âmbito municipal. A presente proposta visa facilitar a identificação das pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, para que tenham assegurado seus direitos, inclusive o atendimento preferencial, haja vista que o autismo não é fácil de ser identificado por quem não tenha contato direto. O TEA é TEA? TEA. O TEA engloba diferentes síndromes marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico com três características fundamentais que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente. São elas: dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com os jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Pela dificuldade de identificação, em determinados casos, a carteira de identificação do autista deve facilitar que os direitos sejam assegurados, tornando assim Lajeado um município com mais acessibilidade e igualdade. Antes de todo exposto, solicitamos e esperamos o apoio dos pais da casa para aprovação do projeto. Antes do Vavá proponente se manifestar, eu tenho assistido o Good Doctor. Good Doctor, né? É um camarada que chegou a ser médico, né? E realmente ele é um ótimo profissional. Mas a gente percebe que falta alguns sentimentos em alguns momentos, né? Pois não, vamos lá.
Bom dia a todos, colegas vereadores. Sejam bem-vindos à ONG Azul com o Sol. As boas-vindas também à coordenadora da ASBA também, do Deficiência Auditiva de Lajeado. Bom, o projeto a gente trouxe, na verdade, para a discussão dos colegas pela questão que a gente... Até por questão não por admiração, mas tratando-se da inclusão. E a gente tem isso como experiência na comunidade, a gente que roda muito, que a carteirinha será tão importante quanto para fazer validar. Principalmente a 12.764, que é essa lei que tange nacionalmente os direitos do autista. E aí vem de encontro até o projeto da colega Neca, que ela apresentou este ano, em abril, a questão das placas de identificação em serviços públicos, enfim, em bancos, mercados. E aí, então, eu acho que isso vem, até vocês podem explanar depois, que é uma das reivindicações que o autista não tem rótulo hoje, o autista não tem cara, né? Ele é um transtorno de comportamento. Então, temos situações de pessoas que chegaram em fila de banco, teriam que passar na frente até pela questão de ser o autista, e não, muitas vezes são coagidas, né? Não digo nem que sofre aquela opressão de, tá, por que tu passou? Acho que a carteirinha dá, primeiramente, esse passaporte para primeiramente se fazer validar um direito. Não é um eu que estou falando, é um direito nacional. E aí nós temos aí tem uma sequência. Eu acho que principalmente também a questão do número. de que forma se dá, hoje que nós temos um censo do autista dentro do município de Lajeado, para ver de que modo o poder público, né, vai poder lidar com isso. E hoje a gente traz números importantes, que o crescimento é uma realidade, está aí. Ele vai crescer muito, vai desenvolver muito. Ah, e estudos dizem, enfim, são números, que até 2025 vai ter um crescimento muito grande do autismo. E eu acho que isso, o autismo tem um leque muito grande para se discutir. Não, isso nós estamos falando. Eu apresentei dois projetos, que é a questão da semana e a questão da carteirinha. Mas, de novo, eu trago os colegas vereadores, não é um projeto do Vavá. Eu acho que é um projeto de nós, vereadores, começarmos a tentarmos e discutirmos a inclusão. Eu quero deixar bem claro aqui que, e se tiver que, se for possível também por fora daí, se tiver mais colegas para assinar, não tem problema. Eu acho que nós, vereadores, representantes dessa comunidade aqui de 84 mil habitantes, temos que dar o pontapé inicial. E eu acho que nós termos referência no Vale do Itacoari com a questão do autismo é importante. Porque o segundo projeto, que é a questão da semana, vem de encontro naquilo que a gente discute muito. Hoje a gente só lembra da data, dia 2 de abril. E depois dali, se não é a ONG deixar esse assunto em discussão, ele morre. Então, de que forma nós, representantes, vamos lidar com isso? Acho importante nós podermos discutir, podemos trazer assuntos, né? Porque, na verdade, é evolução, é crescimento, é desenvolvimento, é acessibilidade. E, quem sabe, é o primeiro de muitos que poderão vir, né? E esse é o ponto de vista como vereador.
O senhor fica até quando?
Eu, na verdade, hoje o Éder já volta. Eu assumo depois de novembro novamente mais duas sessões.
Ainda em novembro?
É, até antes de dezembro eu assumo mais duas sessões.
Então acho que as comissões podem dar um encaminhamento, né?
Uhum.
Eu entendo que é um projeto bem bacana. De repente a gente volta na tua volta.
Isso, perfeito.
Pode ser?
Pode, ótimo.
Eu não sei. Tem mais um também deles. Só vamos passar os dois e depois nós abrimos a palavra. O outro projeto é o CN082 Jones Barbosa da Silva, institui a Língua Brasileira de Sinais, Libras.
Esse é o outro, presidente. Esse é o terceiro que vi a discussão. Acho que é 83, então.
Institui no município de Lajeado a Semana Municipal da Conscientização do Autismo.
Isso mesmo.
E dá outras providências. O presente projeto de lei institui no calendário oficial do município de Lajeado a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente a partir de 2 de abril, tendo como meta condicionar não só os profissionais da saúde e educação, mas também os pais das crianças com risco de autismo, que em geral desconhecem completamente o transtorno e não sabem lidar com ele. O transtorno de espectro autista, TA, é uma disfunção global do desenvolvimento do indivíduo que afeta a capacidade de comunicação, socialização e comportamento. É muito importante chamar a atenção das autoridades da população para esse transtorno que atinge quase 2 milhões de brasileiros e 70 milhões no mundo, segundo a ONU. No final de 2012, foi sancionada a Lei 12.073/64, que assegura novos direitos aos autistas. A medida vale para serviços de saúde, educação, nutrição, moradia, trabalho, previdência e assistência social. Devem se beneficiar não só os pacientes com diagnóstico fechado, mas também aqueles casos em que há suspeita. A lei dá ao indivíduo com transtorno de espectro autista todos os benefícios legais da pessoa com deficiência. Em suma, muitos são os mitos no tocante ao autismo. Portanto, esse projeto visa dar uma ampla divulgação e conscientização em relação a esse transtorno, que é experimentado por grande parte da população. Ante todo exposto, solicitamos e esperamos o apoio dos pais desta casa para a aprovação da lei. O 82... Tem o pessoal da ASLA aqui, né?
Sim.
Só um pouquinho.
83 aqui, que tu passou agora, né? Temos só corrigir aqui, tem um número mais.
Eu vi. Quando fui ver, eu vi.
Aquela correção que eu pedi.
Eu penso que ele podia ser junto também.
O da
Libras.
Sim.
Poderia ser junto com, num pacote dos dois, pode ser?
Pode ser. Todos, sim.
por isso não aparecer.
Sim. CM08203-2019 institui a língua brasileira de sinais, Libras, e a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Lajeado. Ressalto inicialmente que o objetivo desse projeto de lei é intensificar a divulgação e ampliar a informação sobre o trabalho dos vereadores, assegurando sua compreensão pelos portadores de deficiência auditiva. O deficiente auditivo tem uma identidade surda e o objetivo de mudar o surdo para torná-lo igual a um ouvinte é um desrespeito à sua identidade, à sua cultura, à sua condição de cidadania, porque o surdo usa como comunicação visual língua de sinais e não usa comunicação auditiva, sendo que a língua brasileira de sinais por meio já foi oficializada em âmbito federal, estadual e municipal, que regulamentou Libras, a qual já deveria estar sendo usada em entidades e órgãos públicos, a qual favorece a inserção e a integração e ao acesso de qualquer tipo de conceito e informação dos conhecimentos existentes na sociedade. Nós vivemos em um país democrático e que deseja uma inclusão para todos. A luta por direitos fundamentais tem que ser igualitária às reivindicações dos ouvintes. Por que não deseja uma inclusão apoiada em barreiras para a socialização? O problema social talvez se encontre na estigmatização das pessoas, considerando que os outros são desviantes em relação aos valores de cada um, provocando assim a exclusão desses indivíduos. A partir das contribuições de diferentes campos do saber, hoje se sabe que a linguagem é fundamental na construção de conhecimentos, bem como na constituição do próprio sujeito, além de servir diretamente no processo de comunicação entre pessoas. Acreditamos que um processo de transformação social só é viável quando se respeita os sujeitos, envolvendo suas necessidades. Neste contexto, fica claro que para atender às necessidades explicativas dos surdos e contribuir para a formação de sua cidadania, principalmente o poder legislativo no desempenho de suas atividades, sendo a Casa do Povo, tem o dever e o papel decisivo como instrumento de inclusão social, fomentando a construção de uma sociedade mais cidadã, mais justa e menos segregativa. Pelo exposto, diante da relevância da matéria, o interesse social solicita a aprovação da lei. Quer se manifestar, não vai?
Falar os dois?
Pode falar sobre os dois.
Na verdade, sobre o autismo, ainda que é então o 82, se não me engano, que a gente fala das semanas de conscientização do autismo, vem de encontro que nós falamos antes já. Acho que abrange toda essa questão, novamente, da inclusão. E quando manifestei na Câmara aqui, acho importante, a gente, muitas vezes nós como representantes, e a gente vê isso no cenário não só municipal, estadual e federal, que comemora-se só quando a data é alusiva ao que se comemora, enfim, ao que se traz naquela data. A importância da semana do autismo, porque na verdade o autismo é um assunto muito amplo, grande. Não, acho que um dia só não basta para fazer essa divulgação do que é o transtorno de aspecto autista hoje. E lembrando que ela entra em várias esferas, vamos lá, a educação, saúde, assistência social. Então a própria lei federal que dá esse direito a eles é muito grande. E tem várias situações que a gente poderia falar aqui sobre laudo neurológico, acesso a nutricionista, fonoaudióloga, acompanhamento psicológico, a inclusão do aluno na escola com monitor de qualificado, né? Não só o monitor em si, mas uma qualificação continuada para que o profissional venha a ter esse acesso, esse crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Eu vejo importante, digo novo, é um pontapé inicial, eu acho importante a gente discutir isso, porque isso é uma realidade que está aí, não é uma exclusividade nossa. E eu digo de novo, a gente como um dos maiores municípios do Vale do Taquari, eu acho que é importante nós como vereadores, não é nem dar um exemplo, é mostrarmos para a sociedade que nós estamos prontos também para a inclusão. Eu acho que vem de encontro a tudo o que a gente e o que a ONG luta, defende, né, por ter seus filhos, enfim, pessoas que acreditam. Eu vou relatar uma história bem curtinha para vocês na escola, onde eu sou presidente, sou primeira escola. Começou uma criança autista, inclusive a Carinha, sua irmã é diretora lá, e essa criança autista começou, o primeiro dia ela foi tranquila. Na outra semana, quando ela veio até a escola, ela deu uma crise, começou a gritar, saiu correndo da escola, saiu pelo portão, e me chamou a atenção que três mães do lado falaram assim: o que falta para esse guri é laço. Então, eu fui lá e expliquei para ela o que estava acontecendo, o que se tratava, a mãe chorando, desesperada. Então, tamanha importância de nós termos essa inclusão, de nós termos esse amparato em volta não só da criança, mas também da família, porque muitas vezes aceitar, de certa forma, é difícil, não é fácil. Porque até hoje, eu olhei um vídeo sobre o autismo e é uma luta diária, não é uma luta, e muitas vezes se sentem sozinhos. E eu acho que daí vem de novo: não quero ser eu melhor que ninguém. Mas eu só quero ser um vereador que quer trazer para nós, vereadores, discutirmos isso, para que nós venhamos ser o começo dessa mudança, dessa inclusão, desse crescimento, para que eles também venham ter esse amparo, não só por nós, vereadores, mas pela sociedade como um todo.
Ainda sobre o 83, quer sentar com você?
O sobre o Libras?
O 83 é o do comunicação.
Sim.
Visual.
82.
Desculpa, 82.
É, a respeito da semana, é isso?
Não, da semana. Pode falar da semana.
O 2 é Libras.
O 2 é Libras.
Primeira coisa que eu vou ser em breve, né? Vou ser rapidinho para falar. Eu, como pai, obviamente, sou mais interessado também nessa causa. E eu também queria trazer para casa algumas coisas que estão acontecendo a nível estadual, tá? A gente andou, nos últimos tempos, no governo do estado, né? Palácio Piatini aprovando uma lei nova, 15.322, a nível estadual, com atendimento integrado de todos os profissionais da área. E essa semana, então, nós explanamos com o secretário da Saúde uma questão de implantação de 10 centros integrados de atendimento do Estado. Tá? Tivemos o início de uma reunião, de uma proposta, que possivelmente vai se consolidar. Né? E essa questão do autismo, como o Vavá falou assim, na questão das peculiaridades, que as pessoas muitas vezes não entendem, eu vou só passar rapidinho uma coisa que aconteceu com meu filho lá no Shopping Praia de Belas. Meu filho não distingue um chafariz de uma piscina. E ele tirou a roupa dentro, quis tirar a roupa dentro do shopping para tomar banho de piscina. E eu expliquei para ele, né, e mesma coisa, ele se jogou no chão e tal, com a situação toda, aí uma senhora veio: esse menino precisa de umas palmadas. Pessoal, não é assim que funciona, as coisas não são assim, por quê? Porque tem que ir com calma, conversar, explicar detalhadamente, ele vai compreender. Mas eu acho muito por isso voltar o foco dessa questão, então, toda aqui da carteirinha, porque, realmente, se você olhar para o meu filho, todas as minhas amigas dizem: nossa, que menino lindo que você tem, sobrinho da Paula, nossa, que menino lindo. Ele vai conversar com você algumas palavras, ele vai olhar para você, ele vai interagir um pouquinho, mas em segundos ele já muda o foco dele para uma outra coisa que ele já do interesse dele. Essa questão social que a gente está falando aqui, eu considero ela extremamente importante, por quê? Porque, na verdade, hoje... não é o foco, as pessoas não procuram saber muito, se informar, olha, vida, esse tipo de coisa, né? Mas pode ter certeza que daqui a alguns anos, quem não tem na família vai ter alguém muito próximo, ou filho de um amigo, ou um parente. Infelizmente, não tem cura, né? Ele não é uma doença, mas não tem cura, né? Então, essa questão da gente perpetuar a inclusão e a disseminação da causa em si, pode ter certeza que ela vai abranger talvez netos, talvez não, com certeza netos, ou familiares, ou bem próximos disso. Mas, primeiramente, também queria dizer que estou muito feliz, Vavá, pela tua iniciativa, tá? Grande, bah, nossa, como uma ONG que luta por essa causa, e não só por essa, né, por outras mais, porque a gente vê as crianças como um todo, como uma inclusão na sociedade, porque elas são o futuro do nosso país. Então, cara, a gente é extremamente agradecido a não só você, a casa toda, por estar votando esses dois projetos. E realmente, de coração, eu vou falar em nome da ONG como vice-presidente, que nós estamos muito, muito felizes com essa iniciativa aqui, tá? Muito obrigado e um bom resto de semana.
Sobre o da Libras, quer falar alguém?
Seu nome? Carice. Pode apresentar uma coisa.
Bom dia a todos. Eu gostaria, sou a Karine, assistente social da ASLA hoje, e eu gostaria de falar que o projeto apresentado pelo Pravá, ele é muito bem contextualizado, assim como você fez a leitura, e hoje é uma das maiores dificuldades, então, do público surdo, é essa acessibilidade, né? A Libras é o meio que eles se comunicam, é o único meio, e é um projeto que vai dar visibilidade também para a Câmara de Vereadores, como ele mesmo comentou. Então, no Vale do Taquari vai ser referência, né? Então, principalmente são esses dois pontos, a acessibilidade para pessoas surdas, a Câmara vai ser referência e trazer à tona essa discussão mesmo na comunidade, de ter visibilidade. Muitas pessoas não têm nem conhecimento da instituição hoje, em Lajeado. Muitas pessoas daqui a pouco têm um familiar surdo, alguém que conhece surdo, que não sabe da existência da entidade, não tem esse meio, não tem essa informação. Então, eu acho muito importante, porque aqui é um lugar de trazer discussões, né? É através da Câmara de Vereadores que os projetos são vistos, a comunidade vem até aqui. E é isso, então. Obrigada.
Esse profissional, ele existe no mercado hoje?
Sim.
Existe?
Existe.
Só para nós termos uma ideia, porque também qualquer projeto legislativo, seja no cofre do executivo, do legislativo, a gente tem que ter uma ideia de preço, né?
Uhum.
Digamos que nós fôssemos um dia fazer uma experiência. Quanto custaria um profissional 3 horas fazendo
a tradução?
A tradução.
O intérprete de Libras.
Labial em gestos.
Tá, isso. O profissional é intérprete de Libras, né?
Intérprete de Libras.
Intérprete. Deixa eu ver. Depende de profissional para profissional. O que eu posso te dizer hoje, que a gente pode ver daqui a pouco da ASLA fazer uma parceria, porque hoje existem, vou te citar duas pessoas, que é a presidente da ASLA, ela faz isso esse serviço de intérprete, e aí a gente pode fazer uma parceria entre algum usuário, tem uma professora também, que inclusive ela dá aula aqui na rede municipal, e a gente pode estar conversando. Eu não sei te dizer o valor certo. Vou estar te passando um valor errado.
Mas daqui a pouco é interessante para a gente saber quanto vai custar, né?
Eu acho que é, e eu acho que a parceria também seria interessante. Mas acredito que não vai ser um valor muito alto.
Ótimo.
Nada muito fora.
Alguém tem alguma pergunta?
Até indo de encontro à questão do que ela relata, a própria ASLA hoje recebe um recurso da Prefeitura, do Executivo hoje, que é passado até pela STAF, e cai naquela questão da DEFIL, da PADEV. E essa conversa que a gente teve com a ASLA, e eu acho que vem, e não é só na Câmara de Vereadores. Se nós formos pensar hoje na rede pública de educação de Lajeado, nós não temos nenhum professor, né, vinculado à linguagem dos sinais. Tanto é que eu fui a fundo dar uma pesquisada, o único aluno que nós tínhamos na rede pública teve que ir para o Estado porque nós não tínhamos um profissional de Libras. Então, também é importante que a gente, digo novo, acho que nós temos que ser uma referência, não porque queremos ser melhor que ninguém, mas acredito eu que deve ter um número de 15 ou 17 pessoas que são atendidas dentro da ASLA hoje, até porque o espaço é pequeno, enfim, a abrangência que isso vai dar dentro da cidade vai ser maior. E sem contar que eu acho muito importante a gente trazer esse assunto da discussão, porque nós aqui, novamente, naquele velho discurso, nós como representante vamos dar visibilidade para essas pessoas que não têm hoje, porque além deles votar, eles pagam imposto, eles contribuem. E eu acho importante eles virem participar do que nós conversamos aqui, do que nós defendemos, do que nós lutamos, não só nós, o executivo, a sociedade, para que nós aqui venha mais uma vez, não o projeto do Vavá, o projeto da Câmara de Vereadores de Lajeado venha ser pioneiro no Vale do Taquari para um crescimento e desenvolvimento da nossa cidade.
Muito obrigado. Pois não?
Bom dia. Essa tua pergunta no artigo 2º, para executar o exposto nessa lei, a Câmara Municipal poderá contratar. Então, até o Gustavo está aqui, né, está autorizando, então não tem do vereador, eu acho, nem um opt-in que a gente aprove, né, Gustavo? Se poderia dar o parecer, é autorizativo, né, para a senhora presidente, para a mesa fazer. Então, já parabenizei e volto a dizer que é um projeto que devemos e diz que sim, pode ser feito parcerias também, né, Karine?
Isso, pode ser feito parcerias.
Isso.
É tudo coisa que depois nós conseguimos conversar.
Ok. Obrigado.
Obrigada.
Então, os três projetos segue para a assinatura dos colegas de comissões, passarão pelo jurídico e possivelmente dentro de uns 15 dias retorna à pauta. Projeto 118, Poder Executivo, é aquele das calçadas de passeio, programa Zeladoria nas Calçadas. Ele veio, ele teve alguns probleminhas, a gente retornou ao Executivo para melhorar o projeto e fazer com que ele fique parecido das ruas que hoje tem acontecido com bastante êxito em vários bairros. Vamos lá. Esse projeto, ele foi amplamente debatido nas comissões por mais de uma vez. Alguém ainda tem alguma dúvida? O município vai dar o projeto, a cancha, o contribuinte, perdão, o município vai dar a máquina, a cancha, a fiscalização, o contribuinte vai contratar o concreto e vai contratar a mão de obra. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Porque ele não voltou para o executivo em função de como ele seria feito. Ele voltou por causa de uma divergência ali de interpretação a pedido do Hans.
André, me dá um velho. Me dá um velho, quero fazer um comparativo com o novo.
O que que mudou? Isso?
Sim. Só um segundinho.
Esse é o 118, Zeladoria nas Calçadas.
O que foi alterado?
Então, vamos ler o projeto. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que institui o programa de Zeladoria nas Calçadas do município da Jada. A proposta tem como finalidade instituir uma forma em que os proprietários de lotes possam, juntamente ao Poder Executivo, construir calçadas de passeio público, através da atuação conjunta. Competirá ao município a elaboração de projeto padrão, a preparação da cancha e alinhamento do meio-fio, o fornecimento de pó de brita e areia para a cancha, que receberá a calçada, o fornecimento de máquinas, quando necessário, o recolhimento de anotação de responsabilidade técnica, ART, e fiscalização das obras. Já aos proprietários dos lotes caberá a aquisição dos materiais e contratação da mão de obra, o pagamento pelo serviço prestado, a construção de muro de contenção para execução da calçada quando necessário, a apresentação de comprovante fiscal de pagamento.
Achei tirado de fora.
Ah, justificativo. Apresentação de comprovação fiscal dos pagamentos realizados e apresentação de contrato firmado com a empresa contratada. Isso aqui foi retirado, estou lendo só a justificativa. Sim, mas isso aqui nós tínhamos falado que ia cair fora. Os objetivos do programa são melhorar as condições de passeios públicos, atendendo normas técnicas vigentes, melhorar a qualidade de vida da população, promover a integração e otimização da estrutura do município e fomentar a iniciativa popular na melhoria e valorização da estrutura viária das propriedades. Convém ressaltar que, nesta nova proposta, foram incluídos os seguintes itens. A. Termos de responsabilidade por parte do interessado, de que se comprometerá a realizar a execução da calçada após o município finalizar a preparação da cancha. Artigo 6º, inciso 3º. B. prioridade. Isso aqui é uma proposta do colega Rambo, que eu também concordei. Prioridade no atendimento dos requerimentos que contemplem terrenos sequenciais na quadra e, consequentemente, as quadras sequenciais cadastradas no programa. A gente citou uma quadra que tem ali 9 sobrados, se todos quiserem fazer, esta quadra tem prioridade de furar fila das outras que tem só 1 ou 2 terrenos. Diante das argumentações aqui expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, artigo 89. Bom. Onde está aqui? Artigo 1º, instituído o programa das aldeias calçadas, visando conjugação de esforços entre municípios e munícipes para a construção de calçadas de passeio no Cidade Jato. Parágrafo único. Ficam excluídos do programa das aldeias calçadas as reformas de calçadas decorrentes de danos causados por obras particulares. Artigo 2º. São objetivos do programa. Promover o associativismo e participação comunitária nos planos de gestão administrativa destinados à dotação de infraestrutura nas calçadas das vias urbanas do município. Fomentar a participação popular na comunhão de esforços entre poder público e iniciativa privada como solução e gestão integrada no desenvolvimento urbano do município. Promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura do município. Melhorar a qualidade de vida da população. Possibilitar o deslocamento com segurança do transeunte. Artigo 3º. Entende-se para fins dessa lei, zeladoria nas calçadas, realização de obras na construção do passeio público, aprovadas pelo Poder Executivo, mediante ação conjunta na administração pública e dos interessados diretos. Artigo 2º, inciso 2º. Parágrafo 2º, desculpa. Parágrafo. Inciso. Interessados. Os proprietários ou titulares de direitos sobre os imóveis fronteiros aos passeios públicos a serem pavimentados. Artigo 4º. A participação do município da RCA através elaboração do projeto padrão para execução da calçada a ser fornecida aos interessados. O que mudou? Antes de bater padrão, agora ficou fornecido aos interessados. B. Preparação da cancha, alinhamento meio-fio. Fornecimento de pó de brita, areia e brita para a cancha que receberá calçada. Fornecimento de máquinas necessárias para a realização da construção, reforma quando necessário. Pagamento da RT. 5º, participação dos interessados constituirá aquisição dos materiais e contratação de mão de obra, pagamento pelo serviço prestado, construção de muro na contenção para execução da calçada quando necessário, fiscalização das obras. Artigo 6º, os proprietários interessados em aderir ao programa deverão requerê-lo em formulário padrão a ser fornecido pelo Poder Executivo, acompanhando os seguintes documentos. Declaração individual de cada interessado, afirmando o interesse em participar do programa Zeladoria nas Calçadas, comprometendo-se a arcar com o custo correspondente aos itens previstos no artigo 5º desta lei. Parágrafo 2º. Inciso.
Não, tá fácil, né?
No caso de contratação de empresa para prestar o serviço, deverá ser entregue a proposta de contrato apresentado pela empresa escolhida para execução de serviço, contendo cláusula de responsabilidade exclusiva dos proprietários dos lotes pelos pagamentos de serviço. Inciso 3º. termo de responsabilidade por parte do interessado no qual compromete-se a realizar a execução da calçada após o município finalizar a preparação da cancha. Esse é novo. Isso é uma proposta do Ronzi. Inciso, então, o inciso terceiro é novo. Vamos ao inciso quarto. Outros documentos que foram exigidos na regulamentação dessa lei. Esse é o terceiro. Parágrafo 1º. De posse do requerimento, o município avaliará a viabilidade técnica para a execução do programa, o qual não poderá interferir nas atividades secretárias de obras e serviços públicos. Parágrafo 2º. O atendimento dos pedidos será feito segundo disponibilidade de recursos do programa, previsto na Lei Orçamentária Anual. Terão prioridade o atendimento.
Pois não.
O atendimento dos pedidos será feito segundo a disponibilidade de recursos para aplicação no programa das regulamentações calçadas, previsto na Lei Orçamentária Atual. Igual? Parágrafo 3º. Terão prioridade de atendimento os requerimentos contemplando terrenos sequenciais na quadra e, consequentemente, as quadras sequenciais cadastradas no programa de regulamentações calçadas. O que mudou?
Terão prioridade de atendimento os requerimentos contemplados nos valores sequenciais da quadra.
Consequentemente, as quadras sequenciais. Então, veja bem, além daquela situação que o Rambo colocou, de um quarteirão que vários moradores têm interesse, mesmo alguns desses não o querendo fazer, na quadra seguinte, se houver várias pessoas que queiram, também entra com prioridade. Ou seja, a ideia não é só calçar uma quadra, sim uma quadra, posteriormente a quadra seguinte. Parágrafo 4º. A execução do programa de regulamentações calçadas ocorrerá exclusivamente em ruas já pavimentadas. Não. A execução do programa de regulamentações calçadas ocorrerá exclusivamente em calçadas de vias já pavimentadas. Não vamos fazer calçadas de passeio em estrada de chão. O projeto técnico a ser elaborado pela administração pública respeitará as normas vigentes, respeitando o local destinado à arborização, rebaixos de meio fio, rampas de acesso para deficientes, piso tátil e outras exigências legais. A entrega do formulário, atendendo a todos os requisitos para o ingresso ao programa, não garantirá a sua execução, que deverá avaliar a conveniência e oportunidade da administração pública. Não há recurso para fazer todas as calçadas, será verificado qual a quadra mais importante, mais pessoas caminham, consequentemente, essa será prioridade, como já acontece hoje nos calçamentos. Parágrafo 7º. A notificação a respeito da necessidade de reforma ou construção de calçada emitida pela CEPLAN deverá informar ao contribuinte a possibilidade de o mesmo participar das auditorias nas calçadas, informando sobre a lei que regulamenta o programa.
Alterou?
Bom, mas esse aqui é o seguinte, esse aqui é aquela coisa que estavam saindo, correndo, notificando Deus e todo mundo, certo? Então, a notificação abre uma possibilidade de um contribuinte ir de encontro ao município e dizer que, por essa lei, ele tem interesse em fazer a calçada. Somente ele não querendo ir mais notificações, ele será autuado. No caso de autuação por infração ao Código de Obras, a execução das obras de calçada no prazo de licitação encaminhados pela CEPLAN é causa de anulação da penalidade. O vereador Salve, Valdir também, trabalhar em cima disso aqui, para que as pessoas para trás que foram notificadas, que tenham a possibilidade de serem incluídas no programa. Em sendo incluídas, em sendo calçada a rua, obviamente, anula a penalidade. Isso?
A lei passa a régua naquelas notificações.
Isso.
Ele diz que tem que ser a partir daí.
Isso.
É isso, né?
Isso.
É, que tem que ser a partir da lei que vai ser notificado.
Isso. Nossa. É. A execução do programa Zero Adrenalina nas Calçadas não gera incidência de tributo, contribuição de melhoria. Ou seja, o município não vai executar calçadas e cobrar depois, como acontece hoje em diversas ruas de calçamento. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei através do decreto no que couber. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei serão custeadas pelas seguintes situações: calçadas de passeio, secretaria de obras, outros serviços, material de consumo. Qual? O artigo 11 não tinha, então agora está dando origem da onde vão vir os recursos.
Que tem que ser incluído.
Certo? Artigo 12, entra em vigor. Eu entendo que esse projeto ele já estava maduro antes, havia algumas dúvidas, eu acho que agora penso estar tranquilo. Alguém tem alguma dúvida?
Presidente, pois não? Sobre o piso tático para a reforma das calçadas. E outra coisa.
Eu li alguma coisa disso.
Sim. Já tem lei federal que regulamenta. Mas para a reforma também?
Sim.
Vamos supor, existe lá uma calçada de 100 metros e o camarada vai reformar só a parte da frente da casa dele, aquele pedaço ele vai ter que colocar o piso tático. E outra situação, quando fala aqui de padrão, a gente não tem conhecimento desse padrão, porque as obras, eu entendo que quando se faz a calçada de concreto, deveria ser o meio fio concretado maciço juntamente com a calçada, para que não fique nascendo isso ali naquele, sempre naquelas juntas, onde junta o meio fio com o paralelepípedo, aliás, ou com o asfalto, ou com a calçada, ali sempre cria um monte de mato, um monte de inso. Se fosse maciço, isso ali não nasceria aqueles inso. Não tem como a gente colocar em cima alguma coisa sobre isso? Eles fazem.
Tu acha que entre o meio fio e o concreto vai vir isso? Não sei.
Um exemplo. Eles botam o meio fio e depois a calçada e depois o calçamento. Então ali no meio sempre nasce um monte de isso. Se ali fosse tudo maciço, a calçada e o meio fio, ela não nasceria isso no meio.
É que isso.
Essa discussão aconteceu muito na época dos asfaltos que eu fazia.
Discutia a permeabilidade do solo, né? Então, uma ocasião, a gente não asfaltava até o meio fio, deixava 2 metros, por questão de economia. Só que, obviamente, nasceu o capim, né?
Posso?
Pode?
É, uma que nós estamos falando, né? Então, nisso aqui já tem que ter o meio fio.
Sim.
O segundo meio fio que se fala aqui na lei é, se necessário, para não precisa um muro, vai ser colocado um meio fio atrás, né, para fechar a calçada. Tá? A lei 5.848/96, no seu artigo 34, fala o terreno edificado ou não, situado em via provida de pavimentação, deverá ter sua calçada pavimentada pelo proprietário em material antiderrapante a ser mantida em bom estado de conservação. O que está acontecendo? O pessoal está autorizando simplesmente um concretão, certo? Vocês podem olhar que está tudo um concretão. Só que não existe na lei aqui, né, não existe na lei. Então eu já me adiantei, senhor presidente, gostaria de botar na discussão também o projeto 87, porque existem umas brechas aqui se aprovarmos a zeladoria. Então eu votei no artigo 34, fiz uma alteração, o terreno edificado ou não, situado em via provida de pavimentação, deverá ter sua calçada pavimentada pelo proprietário ou executada em parceria com a administração municipal, porque senão tem que mudar a lei, ou, como a lei que está sendo proposta não muda, eu estou pedindo para mudar com a administração municipal através do programa Zeladoria das Calçadas, com o material, daí fica igual, antiderrapante, sendo mantido. Daí só tem um parágrafo único, moça. Nos terrenos não edificados, é admitida a construção da calçada com concreto desempenado, sem alisamento ou revestimento. É o que está sendo feito. Hoje, as construções das calçadas estão em desacordo, inclusive, com a legislação federal. Se nós colocarmos isso, nós estamos adequando aquilo que está sendo feito, e eu concordo nos bairros, né? Pelo menos um concretão, mas a norma constante nesse parágrafo não se aplica para os terrenos situados no centro da cidade.
Tu vai fazer uma emenda? Tu vai propor? Não, como
eu estou propondo uma alteração na lei 5.848/96. Não, ela não tem como eu fazer uma emenda nesse projeto de lei do governo.
Porque assim, ó, eu entendo o motivo dos dois colegas, mas vamos lá. Nós estamos saindo de zero para um passo à frente.
Sim, mas eu só estou já me adiantando. Na aprovação desse, posteriormente teria que aprovar o 87.
Isso. Tá. Tudo bem. Ah, tá bom.
Eu tenho do projeto 87, que é 87. Isso aqui, e no 88
já tá na hora hoje?
Calçada também.
Tá, então a gente pode discutir na terça que vem, discutir o teu dele.
Eu só estou alterando,
okay,
e já adiantando, moça, porque assim, ó, e do projeto ali, só eu tenho que avaliar ainda a questão de prazos para o contribuinte quando notificado. Só isso, okay. O resto está ok para mim.
Então eu pediria ao colega Nilson que desse a oportunidade de nós aprovarmos a lei.
Ah, com certeza.
Verificar se o calçamento, se a calçada de paciente ficou boa, e posteriormente nós damos uma atenção a esse negócio. Pode ser?
Ah, eu também penso que o seguinte, a prefeitura vai ter bastante custo com isso. Vai ter que encaminhar um caminhão para lá, levando areia, levando brita, uma máquina para lá, se precisar, para fazer a cancha. Vai precisar acompanhar muito isso aí. E se tivesse feito ao contrário, gastaria bem menos, por exemplo. O morador que se responsabilizasse para fazer a cancha, deixar tudo preparado. E a prefeitura que se fizesse um contrato com uma empresa distribuidora de concreto, fizesse uma licitação para essa empresa fornecer o concreto para o morador. Então, a prefeitura não ia entrar com nossos maquinários. Assim, vai estar disponibilizando máquinas para tudo que é lado. Aí o camarada pede lá no bairro que quer fazer a calçada, a prefeitura vai lá e faz lá, de repente é lá no outro bairro. E assim a prefeitura entraria somente com a administração, e o pagamento, claro, do concreto só.
Eu passo na Henrique Stenfield até hoje, o Maldir se lembra, e vejo lá as estaquinhas, as madeirinhas, desde aquela época estão lá. Não fechou, ninguém aderiu à proposta, não deu certo. Pediria, dá um prazo para nós aprovar esse projeto e depois a gente segue alterando. Pode
ser? Ele falou aí sobre, a lei diz que essa parceria será feita em ruas já pavimentadas.
Sim.
Quando você faz a pavimentação da rua, a empreiteira já coloca o cordão.
Certo.
Esse já existe, e daí é feita a parceria. Só que um projeto totalmente diferente do calçamento comunitário. Aqui o cara tem que fazer todo o projeto e mostrar o interesse que ele quer fazer. Não é que nem o calçamento comunitário. Lá, interessado a empresa, vai atrás de assinatura e faz o serviço, o contrato, que seja que fosse. Porque aqui diz assim, a entrega, aí a prefeitura, inclusive, não garante da possibilidade de poder fazer a obra. que é bem clara. A notificação a respeito da necessidade de reforma da construção do calçado, emitida pela Secretaria Plenária, a condomínio, a possibilidade de meios participar. É, o projeto técnico será elaborado pela Prefeitura, rampa meio fio, a entrega do formulário atendendo às solicitações para o ingresso no programa, não garantirá sua execução, que deverá avaliar a conveniência e oportunidade da administração pública. A administração pública, eu vejo, hoje já tem dificuldade. Olha quantas obras nós temos. Terrenos que são do município, áreas que são do município, e não conseguimos fazer esta demanda. Então eu vejo sim, o projeto até pode ser aprovado. Agora, se eu tenho lá interesse, se eu tenho um terreno e já tenho o calçamento feito, e eu próprio não mostrei interesse após ser notificado, tem que ser notificado uma ou duas vezes para fazer o calçamento de passeio, eu acho que quando o terreno é baldio, deve ser feito concretão mesmo, porque ninguém vai fazer, botar lajota, fazer um piso caprichado, depois pode ser arrebentado quando da construção. Só que agora eu tenho que, a partir de quando for criado o programa, daí eu vou mostrar interesse, mas eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que contratar um material, tendo mão de obra, quer dizer, o que eu vou ter? Só a cancha? Eu vejo
o projeto é o município.
O quê?
O projeto é do município.
Eu sei que é do município.
Então eu só tenho que mostrar interesse.
Justamente.
O município vai fazer o projeto se entender viável.
Claro. A partir do momento que eu mostrar interesse.
Isso.
Aí que está.
Depois eu só vou ter que botar o concretão em cima.
Mas quem tem condições, que fez uma casa, que tem condições de fazer a calçada, não vai nem querer participar desse projeto.
Não,
né?
Vai fazer isso.
É um projeto que nós estamos dando aproximadamente 35% ao contribuinte. Cancha, brita, areia, fazer a base de chapantinho. O contribuinte vai comprar aí dois metros de concreto, vai comprar para fazer um terreno de 12, vai fazer 5 centímetros, o cara para reguar faz uma manhã. Eu acho o projeto bem interessante para quem tem dificuldades de fazer a calçada. Vai fazer força para gastar R$1.200. Vai fazer força para gastar R$1.200.
Quanto é um metro cúbico?
300 nas quebradinhas. Tá? Vai gastar 2 metros. Se ele pegar ele mais um ali, tia, vai fazer com menos de R$1.000. Por quê? Porque o município fez o projeto, fez a cancha, botou tudo certinho. Ele vai só reguar e botar o piso tátil. Tem que fazer, se eu me enganei, R$1.200. Tem que fazer força para gastar R$1.200.
Por isso que eu estou fazendo o projeto. Não bota o piso tátil.
Ok. Ok.
Mozart não gasta 1.200, não dá calçado, né? Passeio de 12 metros de frente por 2 metros de. Isso dá 24 metros quadrados. Isso vai meia carga de brita. Meia carga de brita dá R$140.
Eu acho que o município
vai 3 sacos de cimento.
Dá bem menos.
Mais 180, dá 300. Mais meio metro de brita, R$500, R$600 faz a obra. Calçado 5
centímetros. Daí vamos. Moça, eu vou dar uma olhada.
Tá.
Essa questão ali da...
Tá, mas só para dizer que ele é um projeto que já estava maduro para ir para a ordem do dia, apareceu algumas coisinhas, voltou, ele retornou.
Até quinta-feira.
Ok. Fica com o Randy, fica com o Salve, o projeto 118.
Tá bom.
Não precisa ficar comigo, pode ficar com o Paulo, que eu fico com a cópia, que eu não sou das comissões. Obrigado.
R$119. Inclui ação na Lei 10.456/17, PPA, na Lei 10.636/18, LDO, e autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial. Encaminhamos a essa casa legislativa o anexo projeto de lei que inclui a ação 2269, Arquivo Histórico Municipal, na Lei 10.456/17, PPA, e na Lei 10.676/18, LDO, bem como autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial na Lei Orçamentária de 2019, Lei 10.746/18, no valor de R$ 71.500. Os valores que forem recebidos do edital SEDAG número 00119, FAC Educação Patrimonial, destinam-se à digitalização do Arquivo Histórico Municipal, visando a salvaguarda do patrimônio histórico municipal. Através do projeto de digitalização, será preservada a integridade física dos documentos que compõem o acervo, bem como será possível maior divulgação da memória histórica do município. O Arquivo Histórico Municipal de Lajeado compreende o período relativo ao final do século XIX e século XX, mais precisamente no final da década de 80. Juntamente com a digitalização e disponibilização do acervo de forma virtual, o projeto propõe-se a realização de ações educativas de capacitação voltadas ao patrimônio cultural e a capacitação de servidores, para que, a partir desse projeto, multipliquem essa ação para os demais acervos históricos do município. Dessa forma, a digitalização tem o objetivo de divulgar a memória histórica de Lajeado, facilitando o acesso a documentos, informações e garantindo o direito à memória institucional e regional aos cidadãos, pesquisadores acadêmicos, estudantes universitários do ensino fundamental e médio, além de preservar os originais desses documentos históricos, das ações do tempo e de atos que possam danificá-los. Será realizado o inventário e digitalização de documentos históricos de relevância para a história municipal. Para o arquivo histórico, devem ser digitalizados 158 livros de códice e documentos históricos, ingressos de legislação estadual e federal, relatórios dos intendentes e prefeitos, códigos de postura do município, leis orgânicas, entre outros documentos, com conteúdos históricos importantes para Lajeado. Além disso, o projeto prevê a realização de obras de capacitação voltadas à equipe do Arquivo Histórico Municipal, abordando a história regional e a preservação de fontes históricas e técnicas para inventários e digitalização de documentos. Ainda serão realizadas mais duas oficinas de capacitação e formação de agentes do patrimônio cultural, tendo como público-alvo integrantes de entidades culturais, artistas em gerais, membros das associações de bairros, professores, estudantes de história e arquitetura e demais interessados. Espera-se que a partir dessa capacitação, os participantes possam atuar em ações conjuntas ou individuais na preservação da memória e identidade cultural do município de Lajeado, com a participação ativa e crítica na seleção dos seus patrimônios e nas ações de preservação. Diante das argumentações acima, solicitamos o artigo 89.
Inclusão inclui a ação 2269 no plano plurianual e na lei de diretrizes. Abre uma rubrica específica, por causa disso se trata de um crédito especial. Tira o dinheiro da própria Secretaria, seja da Secretaria da Cultura, e joga na nova rubrica para ser aberto. Acho que poder pacífico.
E que a maior parte do recurso vem, né, desse convênio.
PL 120 autoriza contratação temporária de excepcional interesse público de dois monitores de creche. Sim. Encaminhamos a esse Poder Legislativo, anexo projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a realizar a contratação temporária em caráter excepcional interesse público de dois monitores de creche. Há necessidade de contratação de cordas exoneração da servidora Itela Luísa Brown dos Santos e da rescisão do contrato emergencial da servidora Cauana Silva Postamay, tendo em vista o encerramento do período de licença maternidade, que havia sido contratada para suprir a falta de profissionais na educação municipal através das leis 10.542/17, 10.766/18, prorrogação. Conforme previsão expressa no artigo 259 Inciso terceiro da
Lei Complementar.
Lei Complementar 1/16. Poderão ocorrer contratações emergenciais quando houver necessidade de suprir a falta de profissionais, desde que não existam concursados aguardando vaga. Nesse sentido, o último concurso realizado obteve 235 candidatos aprovados para o cargo de monitor de creche, sendo que todos eles já foram convocados para assumir vagas existentes, conforme demonstra os editais 541, 260. Dessa maneira, não existem mais candidatos aprovados no concurso público para suprir vagas em aberto, razão pela qual se faz necessária a presente autorização legislativa. As contratações emergenciais terão prazo de 6 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, em consonância ao disposto do artigo 260, parágrafo 2º da Lei Complementar 01-23-16. Assim, tendo em vista o caráter emergencial dos contratos, solicito a aprovação artigo 89.
Acho que é bem tranquilo.
Pode pedir acordo, irmão?
Vamos tentar um acordo hoje. André, nós vamos tentar um acordo hoje, não. 120.
Se o Paulo tiver querido... Mariela também.
Poder Executivo, informo que decidi vetar parágrafo 2º e 3º do artigo 5º do projeto 46.
CN 46. As peculiarias aprendidas na rua.
Veto parcial.
Não, é meu e da Mariela, do. Já tinha emenda.
Razões do veto. A proposição de iniciativa do Poder Legislativo visa alterar dispositivos no parágrafo artigo 5º da Lei Municipal 8.108.116, de 15 de abril de 2009. A redação dos parágrafos vetados assim expõe. As mercadorias perecíveis, quando não reclamadas dentro de 24 horas, serão doados a estabelecimentos de assistência social e ou Secretaria de Educação, mediante recibo comprobatório à disposição do interessado, sem prejuízo da multa aplicada, com a elaboração de laudo técnico emitido por órgão competente, garantindo a qualidade do produto sem causar prejuízo à saúde e segurança física dos favorecidos, dos que recebem os donativos. Eu acho que isso aqui era uma emenda do Rambo, que pedia o... Artigo 3º. No caso de mercadorias não perecíveis e passíveis de uso por terceiros, decorrido 10 dias da apreensão, sem que haja pagamento ou contestação, a coisa apreendida será doada para a assistência social do município, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ou para órgão de segurança, com elaboração de laudo técnico emitido por órgão competente, garantindo a qualidade dos produtos, sem causar prejuízo à saúde e segurança física dos favorecidos que recebem os donativos. Ocorre que os mesmos mostram-se inconstitucionais, se não vejamos. O Poder Legislativo de Lajeado, ao aprovar o projeto de lei citado, dispõe sobre matéria de iniciativa reservada ao prefeito municipal. Incorreu em flagrante afronta aos artigos 8º, 10 e artigo 60, inciso 2º da letra B, C/C, os artigos 82, inciso 3º, todos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Impõe-se ressaltar que os sistemas de freio e contrapesos é o que estabelece o equilíbrio entre os poderes no Estado de Direito. Contudo, a limitação à independência de cada um deles em razão desse sistema não pode chegar ao ponto de causar obstáculos à realização plena das tarefas estatais, posto que cada qual tem atribuições previstas constitucionalmente. Nesse diapasão, nesse diapasão necessário. Observa que o princípio federativo estabelecido no artigo 1º da Constituição Federal, nos seus artigos 18, 29, 34, inciso 7, C, alçaram a autonomia municipal à categoria de princípios constitucional sensível, sendo corolário deste as normas de competência, também consideradas como princípio estabelecido na observância obrigatória pelos estados e municípios. A propósito da autonomia municipal, o doutrinador Alexandre de Moraes assevera: a Constituição Federal consagrou o município como entidade indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização política administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, inciso 7º, 6º, 6º, todos da Constituição Federal. Ressalta Paulo Bonavides: não conhecemos uma única forma da União Federativa Contemporânea onde o município da autonomia municipal tenha alcançado o grau de caracterização política e jurídica tão alto e expressivo, aquele que consta da definição constitucional do novo modelo implantado na Carta de 88. A autonomia municipal, da mesma forma que os Estados-membros, configura-se pelo tríplice capacidade de auto-organização e normalização própria, autogoverno e auto-administração. Dessa forma, o município auto-organiza-se através de sua lei orgânica municipal e, posteriormente, por meio da edição de lei municipal. Autogoverna-se mediante a lei direta de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores, sem qualquer ingerência do governo federal e estadual. E, finalmente, auto-administrativamente nas suas competências administrativas, tributárias e legislativas, diariamente conferidas pela Constituição Federal. Na esteira dos princípios constitucionais citados, também a Constituição do Estado assim preconiza. Artigo 1º. O Estado do Rio Grande do Sul, integrante com seus municípios de forma indissolúvel da República Federativa do Brasil, proclama e adota, nos limites de sua autonomia e competência, os princípios fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos universalmente consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal a todas as pessoas no âmbito de seu território. Assim, no exercício dessa autonomia constitucional, está o município equiparado aos demais entes da federação, inclusive às atribuições privativas do chefe do Poder Executivo, que em tudo devem ser identificadas como as do Presidente da República e governadores, mormente quanto ao início do processo legislativo de algumas leis, que, pela sua natureza, são de iniciativa reservada ou exclusiva dessas autoridades. Meu Deus do céu, cara. O projeto de lei CN46-0319, de iniciativa do Poder Legislativo, cria para o Poder Executivo a obrigatoriedade da realização e elaboração do laudo técnico emitido por órgão competente, garantindo a qualidade do produto. A questão em análise diz respeito à possibilidade de a Câmara Municipal ter iniciativa em processos legislativos que disponham sobre a estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, estabelece as matérias em que a iniciativa do processo legislativo é privada do Presidente da República, sendo tal disciplina de observância obrigatória para os Estados, no âmbito das respectivas Constituições Estaduais. Assim dispõe a Constituição Federal, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou Congresso, ao Presidente da República, ao STF, ao STS, ou Procurador-Geral da República, ou STF, ou Tribunal Superior, ou Procurador-Geral da República, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. São de iniciativa privada do Presidente da República as leis que dispõem sobre organização administrativa judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Quanto à matéria administrativa privada do chefe do Poder Executivo, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul assim dispõe. Artigo 60. São de iniciativa privativa do governador as leis que...
Me tira uma clareza lunar aqui, né?
Dispõe sobre de criação e estruturação e atribuições das secretarias e órgãos de administração pública. Artigo 82. Compete ao governador privativamente exercer com o auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estatal, estadual. 7. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual. Considerando os princípios da simetria estrutural, da legalidade e da reserva legal, mantém-se exclusivamente da iniciativa das matérias municipal nos termos do artigo 8º da Constituição Estadual que prescreve. Artigo 8º. O município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nessa Constituição. De todo, constata que o projeto de lei impugnada padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que deixa evidente a indevida ingerência do Poder Legislativo ao espectro de atuação do Poder Executivo, na medição e dispõe sobre atribuições de órgão da administração pública municipal. Necessária, por conseguinte, é a conclusão de que o projeto de lei 046-CM-046-019 positiva flagrante desrespeito ao princípio da harmonia e independência dos poderes, artigo 10 da Constituição Estadual. Quis o Constituinte Estadual, nos moldes do Regulamento Constitucional Federal, permitir por meio de reserva expressa quanto à deflagração do processo legislativo em certas matérias, a própria materialização do princípio de independência e da harmonia entre os poderes. Portanto, ao legislador municipal inexiste liberdade absoluta ou plenitude legislativa face às limitações impostas pelo ordenamento constitucional. A iniciativa para o processo legislativo transposta no caso em exame ao prefeito municipal é condição de validade do próprio processo legislativo, do que resulta, uma vez não observada, a ocorrência de inconstitucionalidade formal nos termos já realçados.
Não, isso aqui é uma velha provenância disso.
Paulo. Eli Lopes Meirelles leciona sobre a questão. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio de projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, funções ou empregos públicos, administração direta e autarquia e autárquica, fixação ou aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos monetários e fiscais. Nesta linha de entendimento, o sempre lembrado mestre continua seus ensinamentos. As regras gerais que vinculam os princípios do processo legislativo são impositivas para as três esferas de governo. A legislação local não pode restringir nem ampliá-las. São dispositivos inarredáveis considerados de importância primordial para a regência das relações harmônicas e independentes dos poderes. Dizem-se respeito à própria configuração do Estado em seu modelo de organização política, retraçada pela nova ordem constitucional. Dele, o município como integrante da federação não pode se afastar. Artigo 29 do caput da Constituição Federal dispõe que o município reger-se-á por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição, entre os quais se alinha do processo legislativo. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre...
Não tem dúvida, eu sabia que ia ficar inconstitucional quando houve a emenda.
Mas não precisamos ir até o final?
Não precisa nem vírgula.
Tem mais 10 segundos.
Não precisa.
Hã?
Isso não é lunar, isso é Via Láctea.
Tá, o que fizemos?
Cheiro de juros por
dentro. Que fizemos?
A votação. O veto não tem como. O laudo técnico matou o projeto. E daí vai ficar aquela quinquilharia empilhada lá.
Nós temos ainda.
A Polícia Federal pode distribuir à vontade, nós não podemos, a Receita Federal.
Nós temos ainda 84, 85, 86. Eu acho.
Não, 87, 88, 89, 90.
Não, os que eu
Tô
tenho.
Brincando, né, amigo?
Os que eu tenho aqui são do Parque Ney Arruda.
Veio a declaração da associação?
Como é que é?
Na verdade, o proponente, esse é um substitutivo, esse CM084, o anterior era o CM072, estava incompleto, faltava a documentação. Mas mesmo neste projeto, vendo o projeto, eu estava vendo na justificativa, tem toda a documentação que faltava, mas na justificativa diz assim, localizado no bairro Centro, e a declaração do presidente da associação dos moradores é do bairro Praia. Então, uma coisa... Sim, existe bairro Praia e Centro, pelo menos.
Existe a...
Porque pela relação existe, né? Só se mudou.
Existe três associações, eu e o André que moramos sempre aqui embaixo. Existe a associação do São José, existe a associação do Praia e do Centro.
Do Centro.
Tudo é Centro. Tá? Mas o projeto tem que vir do bairro Centro.
É no projeto, agora, anteriormente, no CM72, no anterior tinha sido apresentada, veio como Centro, que é o correto. Nesse aqui agora foi apresentado do bairro Praia, que é o senhor Jean de Amorim. Então contradiz, né? A justificativa é Centro. E o da associação é bairro Praia.
Não, mas a área pretendida, ela não está no Praia. E nem no São José, ela está no centro como um todo.
Aí
e
tem aí, que mudar a tem que pegar uma nova declaração da Associação de Moradores do Centro.
Eu passo para o Lucas lá, né?
Do São Cristóvão. Mas assim, ó, a gente tem aceitado, que nem você, se vem um projeto aqui do meu cantão, certo? Se é aqui na área do cantão, vamos dizer, na Francisco Oscar Carnal, ok? Onde tinha o CTG, vamos dizer que vão fazer um parquezinho ali. O pessoal do São José pode. Se é lá no, na Praça do Chafariz, é bairro, é loteamento. O certo a lei não pode aceitar.
É, a
do bairro.
E essa existe uma, a questão do bairro,
é.
Certo, então, do São Cristóvão.
Porque não existe bairro Praia nem bairro São José.
Certo.
Qual fui até presidente.
Certo. Então a oficial é do
bairro. Salvou muito?
Sim.
As outras
ajudei bastante. Se o Schumacher era prefeito, nós aumentamos lá aquela General Osório e nós fizemos uma duplicação do valão. Como presidente.
Uhul.
Deixa que o jurídico. Fala do jurídico.
Vai ficar com o jurídico do Ney Arruda. Mas eu preciso parabenizar a assessoria do Dr. Sérgio. Olha, um vereador ser contra a permuta da área, ser contra o financiamento da área e dar o nome, tem que ter uma assessoria top, top.
Não,
não é verdade?
Os guris são bons.
Então os guris são parabéns. Parabéns à equipe, porque tu ser contra a permuta da área, contra o financiamento e ainda cortar a fitinha com o nome.
Ele fala que tem
é lindo. Ah, vamos lá. Jones Barbosa, Rua João Antônio Flores, a Rua B, localizado no loteamento Dauerheimer, no bairro. Este é o 85. No bairro.
Você tinha nominado
Campestre.
Todos? Sim, eu tinha nominado todos ali. Será que sobrou alguma? Nesse bairro eu tinha nominado.
No bairro Campestre.
Não, nesse loteamento eu.
Se a documentação estiver tudo ok, eu acho que é bem tranquilo. Denomina diária Jones Barbosa da Silva. Tatuante ou vereador aí? Denomina diária verde Renita Schneider Kuntz. Área verde localizada na rua Rio de Janeiro, esquina com Rio Grande do Sul, com a rua Palmeirinhas, na quadra matrícula 47-872, setor 11, quadra 65-650, localizada no bairro Santo André.
Aquela parte para baixo de Palmeirinhas, onde fizeram uma churrasqueira.
Eu vejo, André, vários colegas dando nome de praça e a minha... Não. A minha, nós temos uma dificuldade que o presidente do bairro manda raga com os vereadores. O presidente do bairro lá...
Ali já é considerado uma área de lazer.
Já está lá, fecharam o final. Sim. O meu é o último dos médicos. Né? É? O presidente passa por cima da cama, nunca vi esse cara. O presidente do loteamento dos médicos é mais forte que a cama de vereador. Quinta-feira teremos a penúltima reunião do plano diretor. Esperamos trabalhar em cima dos 35 artigos. Fica para outra, aí a gente vai dar um prazo aos colegas que quiserem fazer alguma emenda. E ainda no mês de novembro, se a presidente assim quiser, ele vai para a Câmara de Vereadores. Foram feitas várias audiências,
várias visitas aos bairros, nós olhamos todos os bairros e lemos todos os artigos. Eu entendo o seguinte, que a gente confia a quem trabalhou na lei orgânica, como eles confiam em nós, que aqui viemos nas comissões.
Lei orgânica?
Certo? Não, pode até não ser votado esse ano, mas não dizer que a gente não trabalhou. Esse rótulo não vai pegar.
Pelo amor de Deus, não faça o que fizeram com a lei orgânica.
Bom, tudo bem? Bom dia a todos.
Bom dia.
Encerrado a sessão.
Obrigado.
Estragou muito. Estragou muito, mano.
Tem muita gente que tem isso aí só para segurança, nem tem garretão.